Saudações, saudações, saudações. Este é o podcast Papo de Bodes. Eu sou Cláudio Nogueira e estaremos aqui todos os sábados conversando sobre maçonaria. Toda semana, convidados especiais. Abordaremos temas históricos, filosóficos e culturais da nossa ordem. Seja bem-vindo, pode entrar. E hoje teremos o episódio de número 120 e falaremos sobre o tema As Filhas de Jó, com a nossa sobrinha Thaís Acosta. Seja muitíssimo bem-vinda, minha sobrinha.
Muito obrigada.
Pode entrar.
Oi, oi, boa noite, boa tarde, bom dia.
O programa vai ao ar todos os sábados pela manhã, mas você pode escutar a qualquer hora.
Sim.
E aí a sobrinha muito bem cumprimentou a todos. E como é que estão as coisas aí, minha sobrinha? A sobrinha fala da onde?
Falo de São Paulo, tio.
Eita, São Paulo bom nesse programa, a sociedade aqui. E aí, dificuldades aí para chegar em casa com os problemas aí de bloqueios, etc?
Sim, tio, além de bloqueio, frio, chuva, São Paulo para. É difícil
Eita.
Andar.
Mas eu te digo, o programa vai pro ar sábado pela manhã, mas eu te digo que isso acaba por esses dois dias aí, viu?
Amém,
mas,
tio.
Aqui... Em Salvador, a coisa tá uma maravilha, tá uma beleza. Eu estava agora, por exemplo, na Feira Internacional do Livro, a Flipeloa, que beleza.
Que delícia.
Maravilha. A cidade toda lotada, os turistas no Pelourinho e uma feira de livros maravilhosa que eu estava lá com o stand da nossa Como Tal, a nossa livraria, a nossa humilde livraria, com o nosso pequeno stand lá, mas representando, vendendo livros sobre esoterismo, sobre várias áreas, e escondidinho ali, um de maçonaria para os nossos irmãos que estejam na área. Então o programa vai sábado pela manhã, você que está na região de Salvador, nos entornos aí da região metropolitana, ou que esteja passeando na cidade, vai ali próximo ao Cruzeiro de São Francisco, próximo ao Terreiro de Jesus, no ateliê do nosso querido Anunciação, procura saber ali o que acha, ou me procura nas redes sociais, que eu informo que eu estou ali com um stand, vai lá fazer uma visita. Que beleza, minha sobrinha, que prazer ter você aqui, a família
prazer
maçônica.
Prazer é todo meu, tio.
É sempre receptiva a todos os sobrinhos e sobrinhas.
Muito obrigado pelo convite, pelo espaço, é um prazer estar aqui com o senhor.
Então vamos que vamos, né?
Vamos.
Massemada, o currículo da sobrinha.
Thaisa Costa é psicóloga e atua como analista de cuidados de saúde. Nas Filhas de Jó, foi iniciada em 2012 no Betel, as Amazonas número 1, em Manaus, Amazonas. Depois, filiou-se ao Betel Agnes número 14, de São Paulo. É membro de maioridade, sendo que já exerceu o cargo de honorável rainha. Hoje, faz parte do Conselho Guardião do Betel, no qual é atual guardiã diretora de épocas do Betel, número 14. Foi Miss Filha de Jó Simpatia do Estado de São Paulo na gestão de 2017-2018. É atualmente capelã do Grande Betel do Estado de São Paulo para a gestão 2022-2023.
Mas, minha sobrinha, afinal, o que são as Filhas de Jó?
O que são as Filhas de Jó? Tio, muito difícil responder essa pergunta, mas nada mais, nada menos do que uma organização paramaçônica para meninas entre 10 a 20 anos de idade que compartilha o mesmo objetivo em comum, visando aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual. Então, é uma organização nova, nós temos 102 anos comparado à maçonaria, nós somos novinhas, estamos chegando aqui no Brasil, estamos chegando aos poucos. É uma organização para filhas de maçons, para meninas que têm o perfil para ser filha de Jó. Atualmente a gente não precisa mais de parentesco maçônico, mas eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso no final com o senhor. Então, é uma organização para jovens meninas que procuram melhorar o aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, Nós temos nossa ritualística, nós temos as nossas filantropias, temos nossos trabalhos filantrópicos, congressos, são muitas coisas, é muito difícil explicar assim, em palavras o que é a Filhas de Jó Internacional. Mas resumindo, é uma organização para as meninas.
Maravilha, organização maravilhosa. Já tive o privilégio de ver, né, de participar lá enquanto maçom das iniciações e tudo mais. E elas sempre presentes nos eventos maçônicos que são abertos. É uma maravilha. E nós já fizemos aqui entrevista com outras paramaçônicas, as várias paramaçônicas. Você que está acompanhando o programa, talvez pela primeira vez, as paramaçônicas são entidades que são apoiadas pela maçonaria. Algumas delas são ritualísticas, são iniciáticas, utilizam de simbologia semelhante ao que a maçonaria, do ponto de vista filosófico, tem como norte. Mas tem outras também entidades que não são filosóficas, não são ritualísticas, mas não é o caso. A Filha de Jó, como já foi dito, é uma dessas que são simbólicas, ritualísticas, iniciáticas. E nós fizemos aqui, lá desde o início do programa, o programa está aqui. Chegou aos 2 anos, e nós fizemos lá no começo com o que hoje já é irmão, Ítalo Bruno, e ele fizemos sobre a Ordem de Molay, né, que foi episódio número 9. É uma ordem paramaçônica também para garotos. E fizemos bem recente com o fundador dessa ordem, a chamada APJ, que é a Ação Paramaçônica Juvenil. Foi o episódio número 106. Fizemos com o nosso querido irmão Adson do Amaral, fundador, é uma ordem mista, né, de garotos e garotas, e está completando 40 anos, né? No caso, a Ordem de Molay é só garotos, e a Ordem das Filhas de Jó é só garotas. E é
Isso
uma
mesmo.
maravilha. E como a sobrinha falou, é uma ordem que não é tão nova assim. A sobrinha, comparada à maçonaria, realmente, mas é uma ordem que já passou dos 100 anos. Fala um pouco sobre a questão da história, como é que começa As Filhas de Jó.
Então, tio, a nossa organização começou em 1920 por uma mulher chamada Ethel Teresa Wide Mickey, que carinhosamente, dentro das Filhas de Jó, a gente chama de Mãe Mickey. Ela era filha de maçom, mulher de maçom, fazia parte já no meio da maçonaria, participava também das Estrelas do Oriente, que também é uma outra organização paramaçônica. E ela viu lá em 1920 a necessidade de criar uma organização para meninas, para trazer essa herança da maçonaria, trazer esse conhecimento. Lembrando que em 1920 foi uma época assim muito dificultosa para mulheres nos Estados Unidos. Nossa ordem foi fundada nos Estados Unidos, em Omaha, Nebraska, nos Estados Unidos. Então, foi uma época que a mulher não tinha direito do voto, não tinha direito de ter uma conta no banco. Então, já passando pelos ensinamentos das Estrelas do Oriente, Mãe Mickey percebeu que precisava trazer esses ensinamentos para jovens meninas com 10 a 20 anos, que é naquele momento da adolescência, que está conhecendo o mundo, que está fazendo a parte mais, vamos dizer, aperfeiçoando o caráter, a moral da menina. Então, começou em 1920. Especificamente dia 20 de outubro de 1920, foi fundado o primeiro Betel no mundo, em Omaha, Nebraska, nos Estados Unidos.
Maravilha. Aí você falou aí da Estrela do Oriente, então quer dizer que a Estrela do Oriente é uma paramaçônica também fundada ao lado com a maçonaria. Fizemos um episódio aqui com a Estrela do Oriente, episódio número 5, com a cunhada Regina, e falamos sobre a fundação da Estrela do Oriente. E as Filhas de Jó, então, já é um braço, né,
É um braço.
criado pela Estrela do Oriente. Muito
Sim.
interessante isso. E me diga uma coisa, então, você falou aí sobre a questão dessa ligação. Eu sei também que tem uma paramaçônica para meninas mais novinhas ainda, que é um
Sim,
braço também, né, da Filha de
um
Jó.
bracinho
Fala
da.
rapidamente aí sobre isso.
Claro, a gente tem também o Clube das Abelhinhas, que são meninas de 6 a 10 anos de idade, que têm o interesse de entrar na ordem. Então, a gente tem um trabalho mais dinâmico, mais lúdico, mas tranquilo para as meninas mais novas, então às vezes elas brincam mais de pintar massinha, mas tudo voltando, preparando a menina para ser filha de Jó. Para ser a Abelhinha, não precisa ter parentesco maçônico. Entre a idade de 6 a 10 anos. Recentemente a gente reabriu a colmeia aqui de São Paulo, do Betel 14 Agnes de São Paulo. Eu sou do Betel 14 Agnes de São Paulo e a gente reabriu as doçuras do Betel Agnes.
Que lindo. As menininhas todas fantasiadas com aquelas roupinhas
Abelhinhas.
parecendo abelhinhas. É uma
É um
maravilha, né?
trocadilho, na verdade, tio, porque lá fora, né, chama Jobs Daughter International.
Sim.
Pensando nisso, é um trocadilho de job to be, das pequenininhas trabalhando. Aí virou bi.
É legal. A maçonaria é isso. É a família. Todos têm que estar envolvidos.
Sim.
Inclusive tem um dos meninos também, né?
Dos Lautons ou dos
Não, os
escudeiros?
Lautons, os escudeiros, né? Os escudeiros, né? Que é os menininhos. E os Lautons já é um outro esquema. É
Já é mais dos tios, né? Já é mais maçom.
E você falou aí sobre essa questão da idade, vamos dizer assim, essa evolução, né? Que a Abelinha é preparada para ser filha de Jó, né? A filha de Jó, seria uma preparação para ser estrela do Oriente?
Sim, tio, eu acho que sim. Aqui no meu Betel em São Paulo, no Betel 14 Agnes, somos muito próximos de um capítulo, capítulo das Estrelas do Oriente, ou Liberdade. É uma preparação para o mundo, né? E digamos assim que quando a gente para aos 20 anos de ser filha de Jó ativa, não que a gente vai deixar de ser, porque uma vez filha de Jó, sempre filha de Jó, mas quando nós encerramos nosso ciclo de filha de Jó ativas, nós estamos sendo preparadas para ir para as Estrelas do Oriente, que é uma preparação do mundo, nada menos, né? A gente fica um pouquinho mais alerta, tem um pouquinho mais de ensinamentos, então a gente se prepara para ser Estrelas do Oriente também.
E você, no caso, já completou esse ciclo da
Já.
idade das filhas de Jó. Tá com quantos anos, sobrinha?
Estou com 24 anos agora, tio.
Na flor da idade. Que maravilha. Que maravilha. E tá na Estrela do Oriente?
Não, tio, ainda não iniciei. Apesar da minha mãe ser, meu pai participar, eu ainda tenho um ciclo no Grande Betel do Estado de São Paulo e eu estou respeitando, trabalhando pelo Grande Betel. Quando chegar o fim do ciclo do Grande Betel, aí sim, quem sabe eu entre nas Estrelas do Oriente.
Maravilha. Agora você falando aí dos grandes betéis e tudo mais, como é que começa a história aqui no Brasil? Não é tão antiga quanto a
Não.
história internacional, vamos chamar assim.
Não, é bem recente. Nós chegamos no Brasil, veio primeiro para o Rio de Janeiro, em 1993, tio Alberto Mansur, né, que trouxe, assim, foi o mesmo tio que trouxe os demolês, trouxe as arco-íris, também traz as filhas de Jó. Depois chegou para São Paulo, no meu estado, em 1998. Então, foi fundado o primeiro Betel, no Rio de Janeiro, o Betel 001. As meninas, se eu não me engano, o Mater da América Latina, em 93. Em 98, veio para São Paulo, em São José do Rio Preto, pela primeira vez.
Então, 93, temos quantos anos aí? Me ajude, matemático.
Vamos lá, tio. Calma. Se eu estou com 24, mais 5, 29 anos.
É isso aí. Está amadurecendo os betéis aqui. E como é que está essa questão numérica? Como é que está a demografia
Olha,
dos
tio,
betéis, né? Betéis é o nome
do lugar,
O
isso,
Betel
como,
é o. Explica isso para os nossos ouvintes, sim.
assim como os tios têm a loja, os demolês têm o capítulo, as arco-íris têm as assembleias, para a gente chama Betel, que é o significado de um lugar sagrado.
Certo. Então, quantos betéis temos no Brasil hoje?
No Brasil, tio, ó, no mundo, a gente, no mundo, estamos falando de 5 países que têm filha de Jó, tá? Então, a gente tem Betel nos Estados Unidos, depois no Canadá, Austrália, Filipinas e no Brasil. O Brasil é o maior número de filhas de Jó que tem no mundo.
Nossa.
Então, assim, vamos, digamos que a gente tem 10 mil no mundo, 5, 6 mil é só do Brasil. Aqui em São Paulo, eu tenho o um número de 28 betéis ativos, mas eu sei que Bahia e Minas Gerais são os os estados que mais têm filha de Jó. Então, somente no Brasil a gente tem cerca de 220 betéis, com mais de 5.400 membros ativos. Sendo que aqui em São Paulo a gente tem há 15 anos, né, atualmente com 28 betéis ativos.
Maravilha, que maravilha. É uma formação que a maçonaria auxilia contribuindo para a sociedade. Isso é maravilhoso. Agora, Miguel, você falou aí, inclusive, de outra paramaçônica que são de garotas, né? Arco-íris.
Sim,
né? Qual é o relacionamento entre a arco-íris e a filha de Jó?
Tio, tem. A gente tem bastante intimidade, assim como os meninos demolês, a gente faz atividades filantrópicas, eventos beneficentes. As meninas do Arco-Íris é uma outra organização, né? Não sei se o tio já conhece alguma prima, a gente se chama carosamente como prima também, assim como chamamos os demolês de primos. Mas a gente não, a gente tem essa intimidade, mas são, pelo que eu conheço, bem pouquinho, bem raso, são organizações diferentes. São
características diferentes,
diferentes,
né?
Tem diferenças. Eu sei que para as arco-íris, desde o início, não precisava de parentesco maçônico, não precisa de parentesco maçônico para entrar na organização. E a idade é diferente e tem o mesmo objetivo. Eu acho que dentro da maçonaria todos temos o mesmo objetivo, mas por caminhos diferentes.
Certo. As questões, nós geralmente não entramos aqui nas questões a fundo da simbologia e da ritualística, até porque é coisa nossa e fica entre nós mesmo. E não vou entrar aqui, mas a gente pode falar assim, em maneiras gerais, né, sobre a questão das características filosóficas e espirituais das filhas de Jó. Fala um pouco sobre isso.
Claro, a gente sabe dessa organização que a nossa mãe Miki, ela era uma pessoa muito religiosa. E na época, quando ela era criança, a mãe dela lia muito a Bíblia para ela quando ela ia dormir. E o livro de Jó, ela dizia que era o favorito dela por todos os ensinamentos e provações que Jó passou, a confiança, a fé dele em Deus. Então, a nossa organização, ela vem do livro de Jó, ela é particularmente referencia ao capítulo 42, versículo 15 do livro de Jó, em que diz que em toda a terra não houveram mulheres tão justas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Então, justamente é sobre essa... Nós temos as mais justas e verdadeiras em todo o mundo, então a gente trabalha sobre isso. Igualmente, quando a gente fala dessa herança que Jó passou para a gente fala dentro da maçonaria que é a herança maçônica. Então, todos esses ensinamentos, esses cuidados, a gente trabalha muito sobre isso.
Maravilha. Existem, assim, graus nas filhas de Jó?
Dentro das filhas de Jó, não, tio. Diferente, a gente tem assim como a maçonaria, a gente tem os nossos landmarks. E diferente da maçonaria, um dos nossos landmarks fala sobre não sermos ensinadas em graus, mas em épocas. Então, quando tem a iniciação nas filhas de Jó, as meninas passam pelas três épocas. E depois disso, ela ser considerada filha de Jó. Não tem aquela parte do iniciática, né? Ela já é considerada filha de Jó, assim que ela passa da iniciação e passa por todos os ensinamentos. E logo após, se ela tem interesse, se ela se dedica à ordem, tem interesse em entrar nos nossos cargos eletivos do Betel, passa por uma prova de proficiência, mas nunca em graus, sempre em épocas.
Então, não existe essa questão de grau interno, mas as garotas que se destacam e que têm interesse acabam ocupando cargos, vamos dizer assim, administrativos, maiores, gerais. Como é isso?
Isso, tio. Dentro do Betel, nós temos 19 cargos. Então, são vários cargos. Dentre eles, 5 são eletivos. Então, são votados entre as meninas que escolhem quem será a próxima gestão, que irá liderar a gestão do Betel. Dentro do Betel, cada gestão dura 6 meses. Então, todo final de mês, final de gestão, a gente tem essa troca e as meninas são eleitas. As meninas que podem ser eleitas aos cargos de honorável rainha, como assim como venerável mestre, primeira e segunda princesa, como primeiro e segundo vigilante, e a guia dirigente do Betel, são eleitos. Então, as meninas vão votar. Para você ser eleita no seu Betel, você precisa passar por um exame de proeficiência, que nada mais, nada é tudo que você aprendeu nas Filhas de Jó. E aí, uma tia do nosso conselho guardião e faz esse exame fora da reunião de Betel. Se você é aprovada, você faz a apresentação do seu exame de proficiência dentro da reunião do Betel.
Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Papo de Bodes.
Aí você falou aí de uma tia guardiã. Eu sei que para acontecer qualquer reunião de uma entidade paramaçônica, tem que haver a presença de maçons e, no caso, também das tias das Estrelas do Oriente. Como é? Explica um pouco isso também.
Todas as atividades de Betel tem um grupo de adultos voluntários que nós chamamos de Conselho Guardião do Betel, que eles são formados por tios mestres maçons e mulheres com mais de 20 anos que possuam parentesco maçônico. Então, todas as atividades, reunião ritualística, reunião administrativa, evento, tudo que tiver, vai ter um tio ou uma tia desse Conselho Guardião ali, acompanhando as meninas, aconselhando as meninas, realmente, pelo nome mesmo, a gente diz que esse conselho, ele está ali para aconselhar e ajudar as meninas nas experiências que elas vão passar dentro da ordem.
Maravilha. E falando sobre questões espirituais, que foi abordado, você citou até versículos, e obviamente pelo nome da entidade e tudo mais, percebe-se essa questão cristã muito forte.
Sim.
A questão espiritual da maçonaria, por exemplo, ela é muito mais aberta. Então, nós aceitamos pessoas das mais variadas religiões.
Sim.
Para a maçonaria. Como é na Filha de Jó, que já que tem esse arcabouço cristão tão denotado, se sentiria bem meninas de outras religiões? São aceitas?
São,
explica isso um pouco.
São muito bem aceitas. Dentro das Filhas de Jó, assim, por ser uma organização paramaçônica, as leis da maçonaria, elas também são trabalhadas dentro do Betel, então nós temos que aceitar, nós respeitamos todas as religiões. Para entrar nas Filhas de Jó, só precisa acreditar em Deus ou num ser maior que nós, né? Esse é um dos das nossas perguntas-chave para entrar na ordem. Mas dentro do nosso Betel, inclusive no Betel 14 aqui de São Paulo, meu Betel, a gente já teve uma irmã muçulmana, já temos, vai entrar e iniciar agora uma irmã budista. Então, a gente tem que acreditar, a gente tem que respeitar todas as formas de religiões diferentes da nossa. Apesar de ser uma organização cristã baseada no livro de Jó, nós não somos fechadas somente a irmãs e tios e tias cristãos. Nós respeitamos todas as religiões, inclusive toda gestão. A cada 6 meses nós temos que ter um dia do culto. O que é esse dia do culto? Nós normalmente conhecemos novas religiões. Então, dentro do Betel, que mais se sentir à vontade, vai em outras religiões, pode ir na Igreja Católica fazer uma missa sobre Jó, ou vai conhecer uma nova religião. No nosso Betel, a gente costuma sempre conhecer uma religião diferente da outra, a cada gestão. Então, a gente já visitou o templo budista, a gente já conheceu o terreiro de Umbanda, a gente já conheceu também um templo de Hare Krishna aqui em Cotia, em São Paulo. Então, a gente sempre respeita todas as religiões e levamos isso para as meninas, que apesar de nós sermos baseadas no livro de Jó, a gente tem que respeitar todas as religiões. E no nosso Betel, quem quiser procurar um pouquinho mais sobre o Betel Agnes, a gente, inclusive, quando a nossa irmã muçulmana está lá, as Alfa, a gente coloca o Alcorão no altar junto com a nossa Bíblia.
Minha sobrinha, ainda sobre essa parte organizacional, eu queria que você fizesse um pouco das distinções. né, entre os grandes betéis e os grandes conselhos, porque nós temos na maçonaria as questões administrativas também, né, de potência, né, enfim, queria que você falasse um pouco dessa parte aí para os nossos ouvintes.
Assim como nós temos, cada betel tem o seu conselho, né, todas as meninas têm um conselho. Aqui em São, vou explicar um pouco sobre São Paulo. Não são todos os estados que têm grandes conselhos, mas é como se fosse, vamos montar um cronograma agora, tio. O grande conselho, ele é responsável pela jurisdição do estado que ele está. Então, é como se fosse assim, a gente responde lá internacionalmente ao Supremo Betel. Quando o estado tem um número menor de betéis, quando tem um número razoável de betéis, nós temos um betel jurisdicional, que ele não responde ele não tem uma intervenção, mas ele só representa o estado. Quando chega um número alcançado de determinado número de betéis, o nosso Supremo Betel, ele autoriza aquele estado a ter um grande conselho. Então, é como quando a gente vai responder diretamente ao grande conselho e não mais ao Supremo Conselho, mas sempre nas leis, respondendo e respeitando as leis do Supremo Betel. Aqui em São Paulo, antes da pandemia, a gente começou todo o trabalho da jurisdição para se tornar grande conselho. Então, em 2019, a gente teve a fundação do Grande Conselho e do Grande Betel. O Grande Conselho ainda é um grupo de adultos voluntários a estarem ali. A maioria deles já são peste guardiões de betéis, então já foram guardião do betéis deles. E agora eles estão cuidando do estado, respondendo. Então a gente não tem que esperar ir diretamente para os Estados Unidos, responder um e-mail ou tudo mais. É um pouquinho mais rápido a resolução de algumas coisas burocráticas. E dentro desse grande conselho, a gente tem um comitê, que é o nosso grande Betel, que é o comitê das meninas que representam as meninas do estado de São Paulo, do estado de Minas ou Bahia. Aqui em São Paulo, o nosso grande Betel, a gente pode entrar meninas de todos os betéis, todas as meninas entre 16 a 25 anos podem fazer parte para trabalhar representando todas as filhas ativas do estado.
Agora me diga uma coisa, minha sobrinha. Nós da maçonaria somos atacados há muito mais de 100 anos. Se hoje tem fake news, antigamente tinha livros news, fake livros.
Sim.
Enfim, nós somos atacados, acusados das mais loucuras, da debilidade humana. Vocês herdaram um pouco disso? Vocês sofrem algum tipo de preconceito por essa ligação com a maçonaria?
Infelizmente sim, né, tio? A gente se reúne sempre em lojas maçônicas, a gente sempre tá com o tio, com os nossos queridos bodes, então a gente sempre leva, faz um pouquinho de parte dessa herança maçônica, né? Mas eu acho que a gente tá aqui para mostrar realmente o que é a maçonaria, qual que é o fundamento, desmistificar e mostrar a realidade. Então, as filhas de Jó, eu acho que dentro do meu Betel, eu sempre trabalhei isso, a gente precisa mostrar. A gente criou o Instagram, as meninas criaram o TikTok. O que tem, as meninas vão mostrando a parte boa da maçonaria, mostrando que realmente que a gente trabalha, as filantropias, os eventos, porque acredito que toda essa fake news é muito mais ignorância do que news em si, né, tio? É muito mais ignorância, não ter conhecimento nenhum, não sabe o que está falando, e quando conhece realmente, digamos que cai o queixo, muita gente fica de boca aberta com o nosso trabalho, né, tio?
Mas tem gente que não aceita nem a pau. Você diz o que é, a pessoa, não é isso, não. Vocês são o diabo. Hoje, certa vez aqui, um rapaz contando para mim, um irmão nosso contando sobre questões de mulheres não querer ter um relacionamento com a pessoa pela pessoa ser maçom. Quer dizer, o cara falou para ela, rapaz, minha virtude maior é essa, você diz com o meu pior defeito. Aí, quer dizer, é complicado. As adolescentes também entram nessa fase de namoro. Já você vê relatos sobre isso, dos garotos entrarem nessa?
Sim, na verdade, assim, tio, eu vejo muito como a gente está nesse ciclo dentro dessa sociedade maçônica. Eu vejo cada dia como tem muitas meninas de 10, 15, 16 anos que tá na escola, né? As meninas comentam assim: nossa, eu comentei na escola para minha amiga que meu pai é maçom, nossa, já pensou que eu sou do demônio, já quis levar água benta para a escola para me benzer, e assim vai indo. Mas o que a gente ensina para as meninas, o que eu ensino assim, dentro do para onde eu vou, eu falo que eu sou filha de Jó. Não sei quem seria a Thaísa sem as filhas de Jó, mas eu vejo que a gente tem que compartilhar, mostrar para as pessoas o que que a gente trabalha, o que às vezes a gente até brinca, falo com as meninas, tá, então fala que você bebe sangue de bode, fala que você mata criança dentro do templo, e depois a pessoa fica assustada, mas a gente fica mostrando depois o tão bem, tão quanto bem a gente faz dentro das filantropias, o que a gente faz fora do Betel, que as pessoas ficam, peraí, mas não faz sentido você beber o sangue de bode e depois ir ajudar as crianças na rua. Pois é, essa aqui é a verdade, isso aqui é o que você escuta. Existe três faces, né? Existe a minha versão, a sua versão e a verdade. Eu tô te mostrando a verdade. E acredita quem quiser, tio. A gente passa muito isso dentro do Betel. Aqui em São Paulo é uma cidade grande, é uma mega cidade, nossa, aqui eu sou da capital, então é muito difícil lidar com esses preconceitos, assim, às vezes quando a gente está chegando na loja que patrocina o meu Betel é no centro de São Paulo, né, é atrás de uma faculdade, então a gente chega na loja, a gente vê uns olhares estranhos, assim, tenta proteger as meninas menores e explicar, assim, para elas que isso vai acontecer. As pessoas têm um preconceito da maçonaria, mas não é nada mais, nada menos do que ignorância, falta de conhecimento.
E em tempos de intolerância, a gente tem que ter cuidado mesmo, né?
Sim,
Porque as
sim.
coisas estão cada vez mais complicadas em relação a isso. O outro não quer aceitar a diferença e às vezes usa de violência para isso, né? Mas nós
Sim.
estamos ligados, e o grande arquiteto do universo também.
Graças a Deus, sempre vai estar nos protegendo, assim, a gente fala dentro do. Eu viajo muito aqui no estado de São Paulo e sempre é assim, né? Cada as meninas mais novas, quando entra, fica muito surpresa, porque escutam cada história do lado de fora, e quando vem aqui para dentro, assim, do templo, conhece uma reunião ritualística nossa, fala, nossa, é tão lindo se as pessoas parassem de falar besteira e prestassem atenção ao menos uma vez, iam se desculpar depois.
Agora, minha sobrinha, você falou aqui da questão da fundação, lá do século passado, na década de 20, e as questões que a mulher não votava, a mulher, uma série de coisas. Nós estamos no século 21 e houve várias mudanças em relação à questão do lugar da mulher. A mulher hoje escolhe o seu lugar, não é mais,
Sim.
esse lugar não é mais escolhido pelo homem, pelo pai, pela. Enfim. Houve várias mudanças, e dentre essas
Sim.
mudanças, ideologias, como por exemplo o feminismo, né? O femismo, que seria uma coisa mais radical em relação a essa
Sim.
postura. Como é essa relação com essas ideologias e a filosofia das filhas de Jó? Como é que isso é discutido? Há influência? Fala um pouco sobre essa questão.
Claro, claro. Eu acho que, assim, a gente não pode esquecer que em 1920, na época que foi fundada a nossa ordem, a gente não tinha vários direitos, não tinham leis que ajudavam a mulher. E mãe mim que sempre lutou, sempre trabalhou para que tenha um empoderamento feminino, né? É claro que a gente tem que distinguir as palavras de feminismo e eufemismo. O feminismo é igualdade entre gêneros e o eufemismo é colocar a mulher acima do homem. E a nossa, eu vejo dentro das filhas de Jó é uma procurando sempre igualar, assim como mulher no mesmo patamar que o homem. Então, onde a gente pode trabalhar isso, a gente trabalha dentro dos Betéis. Em 1920, a mulher não podia abrir uma conta no banco, então, dentro do Betel, mãe Miki sempre trabalhou para que as meninas cuidassem do dinheiro. Então, nós temos um cargo de tesouraria, onde a tesoureira, ela cuida do dinheiro do Betel, das contas do Betel, ela que faz, claro, com toda a ajuda do guardião ou guardiã tesoureira, mas é papel da menina, ensina, justamente para ensinar a menina a ter o seu dinheiro, a poder mexer, manusear com valores, para que quando tenha a vez dela, ela consiga sim contar e tem administração melhor do seu dinheiro. Então, eu vejo que Moimix sempre trabalhou isso do empoderamento da mulher para que ela se torne uma líder dentro da sua sociedade, para que a gente possa entender realmente qual que é, onde a gente pode chegar, o que que a gente pode fazer. E eu acho que dentro das Filhas de Jó a gente aprende exatamente isso. Você pode fazer o que você quiser, onde que você quiser, desde que a gente tenha que respeitar o outro.
Apoio Cultural, www.comotal.com.br, artigos maçônicos.
E você tem quantos anos que você está envolvida nas Filhas de Jó? E também eu queria saber uma coisa, o que é que as Filhas de Jó mudaram em sua vida?
Tio, eu tenho 24 anos, né? Eu iniciei em 2012. Esse ano faz 10 anos que eu sou filha de Jó. Então, por incrível que pareça, eu sou paulista, mas eu não iniciei nas Filhas de Jó, assim como meu pai não iniciou aqui em Manaus na maçonaria. A gente conheceu a maçonaria em Manaus, no Amazonas, por uma época que meu pai foi trabalhar lá. E eu iniciei em 2012 lá e vim para São Paulo, aqui no Betel 14, no ano seguinte, em 2013, 2014, eu já estava atuando como ativa aqui em São Paulo. E então foram 10 anos assim que eu passei por várias fases de filha de Jó. Eu passei desde da minha iniciação até agora, eu passei pela fase da infância, da adolescência, agora eu estou na fase adulta das filhas de Jó. Então eu fui ativa, fui membro de maioridade. Agora eu faço parte do conselho, então já sou chamada de tia pelas minhas irmãs. É um pouco difícil até, mas a gente lida numa brincadeira. Falo que eu sou apenas irmã mais velha. Quem estiver me escutando nesse podcast, por favor, não me chame de tia. Não sei lidar com isso ainda. A Filha de Jó, para mim, tio, foi mais que uma escola da vida. Foi onde eu conheci mulheres líderes que são minhas inspirações. Então, muitas filhas de Jó que me ajudaram desde quando eu me mudei para São voltei para São Paulo, quando eu fui para um Betel novo, foram elas que me acolheram, que se tornaram minha família, me ensinaram o que é a oratória, o que é fazer uma ata, um relatório de tesouraria. Eu acho que um pouco de tudo que eu sou hoje, desde a minha organização, desde da minha fala em trabalho, em faculdade, tudo foram. Tem o pontinho das filhas de Jó que me ajudaram a ser quem eu sou. Eu acho que minha mãe fala que me mudou 100%. A Thaisa que iniciou em 2012, a Thaisa que é membro de maioridade agora em 2022. Eu sou o que sou porque eu sou as filhas de Jó. Porque eu sou das filhas de Jó, porque eu sou membro de maioridade, porque minhas melhores amigas são das filhas de Jó. Essa semana eu escutei uma frase que de uma irmã do Betel de Jundiaí, a Júlia Souto, que ela falou que me identifiquei muito. Eu não sabia o que era ser amiga, eu não sabia o significado da amizade até entrar nas Filhas de Jó. As minhas melhores amigas são do meu Betel, as minhas irmãs de estados diferentes são Filhas de Jó, e assim, eu considero elas, qualquer momento que eu precisar ir para outro estado, outro país, eu tenho uma casa para ficar, eu tenho amigas de verdade para contar, assim como se elas precisarem vir aqui para São Paulo, precisar de uma cama quentinha, um aconchego, ter a minha casa à disposição.
Que maravilha! Atenção, maçonaria! Aprenda também com as sobrinhas, viu? As sobrinhas estão aí. Quem ensina, aprende. Quem aprende, ensina. Falando nisso, como é a relação, né, das filhas de Jó com a maçonaria? Como é que você compreende essa questão?
Assim, tio, diferente de acho que da maçonaria e dos demolês, a gente não tem uma potência. Então, qualquer loja assim que seja reconhecida por uma potência pode patrocinar um Betel. Eu acho que os tios são muito importantes, são uma base para um Betel. A gente fala que os tios são muito importantes não só para abrir uma reunião ou para dar o espaço do templo em si para as meninas, mas para passar os ensinamentos da maçonaria, para passar todo o aprendizado que aquele tio tem de vida para aquela menina que está conhecendo o mundo, que está iniciando, que está, querendo ou não, começando a andar no mundo profano do lado de fora dos templos. Mas os tios são, eles mais que importantes, eles são essenciais. É, dentro do Betel, a gente tem o guardião do Betel, que é uma das nossas autoridades. Só é a representação da maçonaria dentro do Betel, é o guardião, então quem faz toda essa comunicação entre os tios, e tios é o tio responsável, que é o tio guardião. Ele vai estar ali para reconhecer quem é tio, quem não é tio, para entrar na nossa ritualística, para verificar os patrocínios e tudo mais. Eu vejo que Jó, se alguém pode falar que para ser um bom homem, precisa, para ser um bom maçom, precisa ser um bom homem, tem que ser metade do que Jó foi. E se Jó foi o que foi, foi porque ele teve todo amor e carinho a Deus, assim como vocês tios têm.
Que maravilha, mas eu sei também que não são todos os maçons. Inclusive, nós estamos fazendo esse programa aqui porque a gente sabe que tem muitos maçons que nem conhecem as filhas de Jó. Né? Tem, é claro que nas capitais, na maioria das capitais, eu acredito que tenha. Claro que vários já ouviram falar do que se trata, que é uma organização paramaçônica, mas não conhece de, por exemplo, fazer uma visita, né, de ajudar, pelo menos ir lá para saber. Né? O que é que se precisa? Você acha que é preciso melhorar essa relação entre os assuntos? Pode dar uma dura.
Acho que é muito esse. Depois da pandemia, a gente esfriou um pouquinho os laços entre esses laços presenciais, né? E agora, voltando, agora que a gente está voltando realmente presencial normalmente, eu sinto muito falta de tios que estavam sempre com a gente, até aqui em São Paulo, os tios das potências que visitavam a gente em públicas e agora a gente não vê mais. Eu sinto muita falta de muito tio dentro do Betel. É muito importante. As meninas, elas se baseiam no tio, se baseiam na maçonaria. E dentro de vendo entrar no Betel e não ter tios visitando a gente é muito esquisito, vou falar a verdade.
Com certeza.
Porque a gente vai em loja, a gente vai em tudo e não vê, quando a gente tem para apresentar o nosso trabalho, mostrar, não ter um tio da maçonaria é muito estranho para a gente. Até o tio que às vezes vai lá durante a semana toda, na mesma loja, no mesmo templo. Vai lá, mas quando vai no sábado, não vai, não aparece numa reunião de Betel. A gente sente muita falta. Então, tios, por favor, apareçam. As meninas precisam de vocês. A gente precisa de vocês, não só financeiramente, mas fisicamente também, emocionalmente, espiritualmente falando. A gente precisa de vocês para completar a nossa aura do Betel. Então, apareçam, visitem o Betel mais próximo, para participar de uma reunião ritualística. Então, a reunião fechada. Só precisa ser mestre maçom. Então, se o senhor já é mestre maçom, você já está liberado. O tio guardião do Betel vai te receber, vai te apresentar tudo que for necessário. E aproveite, né? Todo mundo que tem o privilégio de assistir uma reunião ritualística de Betel é maravilhoso.
Realmente é linda e assina embaixo. E isso, na verdade, assim, já fui algumas vezes, mas devo mesmo visita, porque é preciso ter uma regularidade, né? Isso, claro, todo mundo tem os seus afazeres, as suas questões, final de semana, etc. tal, mas tira lá algumas vezes no ano, pelo menos, para fazer uma visita. E a sobrinha falou aí dessa questão de terem muitos Betéis já. No Brasil, mas eu tenho certeza que existem várias regiões no Brasil que tem loja maçônica e que não tem um Betel. Como é que faz para fundar um Betel que é necessário para uma loja apoiar um Betel?
Tio, para abrir um Betel, a gente precisa de no mínimo 15 meninas. Então, precisa iniciar 15 meninas na ordem. Pode procurar o Betel mais próximo, da cidade, da loja, que eu tenho certeza que as meninas vão com todo amor e carinho. Uma coisa que eu amo é abrir Betel. Eu sou membro fundadora de outro Betel e eu sei o quanto que é compartilhar esse amor roxo e branco que a gente fala da ordem para demais. Então, para você abrir um Betel, precisa de 15 meninas e o patrocínio da loja. E aí, demora cerca de um ano para ter todas as papeladas prontas, porque dependendo do estado que for aberta, a gente tem grandes conselhos e temos o Supremo Conselho. Se for num estado que tem a jurisdição de um grande conselho, é só procurar o grande conselho, que o grande conselho vai, com todo amor e carinho, fazer todas as papeladas, verificar valores específicos para cada estado, para poder abrir. Então, tendo 15 meninas de 10 a 20 anos interessadas, e um grupo pais, essas meninas, tios, maçons que têm interesse, procurando o grande conselho, ele vai, então, fazer toda a papelada, toda a burocracia para fazer essa abertura de um Betel na cidade que preferir.
Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento?
Escreva um livro! Acesse www.editorareligare.com.br. Nós ajudamos você nessa difícil empreitada.
Ninguém escreve um livro sozinho. Sobrinha Thais, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente representou o Betel e representou as filhas de Jó. Que maravilha. Eu gostaria das suas considerações finais. Seja livre.
Muito obrigada, tio. Foi um prazer estar aqui gravando e compartilhando um pouquinho que eu posso do meu amor pela minha ordem, pelas filhas de Jó. Queria agradecer ao tio Paulo André, que recomendou para eu estar aqui hoje. Muito obrigado por ter me compartilhado. Obrigado, tio, por esse espaço, por esse momento. É muito importante para a gente falar sobre as filhas de Jó, divulgar as filhas de Jó internacional. Nosso país, tem muita gente que não conhece, que precisa conhecer, muito tio maçom que procura, tem uma filha em casa, que não sabe o que fazer, traga para o Betel, a gente vai ajudar, a gente vai mostrar o melhor caminho, da melhor maneira para essa menina ser a melhor líder da sua família. Aqui em São Paulo, quem quiser procurar, eu sou do Betel 14 Agnes de São Paulo. Nós temos Instagram, nós temos Facebook. Quem quiser me procurar, tiver alguma dúvida, pode procurar no Instagram, é Thaisa Costa _. Estou à disposição. Aproveitando também, gostaria de compartilhar, aqui em São Paulo, a gente já tem um podcast do Grande Betel, que é o Podjó do GB. A gente está trabalhando, a gente trabalhou bastante, na verdade, no último semestre para abrir esse podcast. E agora a gente vai continuar com as atividades. Em breve já tem episódio novo dessa gestão. Então aproveitem, dá uma olhadinha lá no Podjó. Se você não tem acesso ao Spotify, a gente tem também no Deezer. Mas fique, ouça lá um pouquinho da nossa história, das nossas meninas, o dia a dia daqui de São Paulo. E também tem o nosso Instagram, Filha de Jó São Paulo. Aproveite, aventure-se, tem muita coisa para ver lá. Eu sou o que eu sou hoje por conta das Filhas de Jó.
Sobrinha Thaisa, satisfeito!